Peruchim Habaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parshat HaShavua, Parshat Vayeshev. No início da nossa parasha, a Torá nos relata sobre os sonhos de Yosef. E a Torá nos diz, após de ter o primeiro sonho, Yosef sonhou mais uma vez e contou seu sonho a seus irmãos. Diz Yosef, eu tive outro sonho. O sol, a lua e 11 estrelas estavam inclinando-se para mim. Quando ele o contou para seu pai e irmãos, seu pai Yaakov o repreendeu e disse, que espécie de sonho tu tiveste? Tu desejas que eu, tua mãe e teus irmãos venhamos a nos prostrar a chão para ti? Seus irmãos o invejaram, mas seu pai Yaakov suspendeu o julgamento. Ou seja, ficou aguardando o desenrolar dos fatos. E o grande comentarista Rashi explica o seguinte. Yaakov repreendeu Yosef pelo seguinte motivo. Você está sonhando que eu, Yaakov e tua mãe viremos a nos prostrar perante você. Mas obviamente, diz Yaakov, isto não é possível. Tua mãe já faleceu. Entretanto, diz Rashi, Yaakov não sabia que as palavras se referiam a Bilá, que criou Yosef como se fosse sua própria mãe. E nossos mestres concluíram daqui que não há um sonho sem fatos absurdos. E Yaakov pretendia afastar o assunto do coração de seus filhos, para que não o invejassem. Por isso, diz Yaakov a Yosef, acaso viremos eu e a tua mãe? Assim como é impossível tua mãe se prostrar diante de você, assim também o resto do teu sonho é absurdo. Continua Rashi dizendo que Yaakov ficou aguardando o fato, estava esperando e observando quando viria. E estudando este Rashi de uma forma superficial, poderíamos pensar que nós temos aqui uma pequena contradição. Inicialmente, o Rashi diz que Yaakov achou o sonho absurdo, pelo fato que Raquel, a verdadeira mãe de Yosef, já tinha falecido e era impossível dela se curvar e prostrar diante de Yosef. Yaakov concluiu que é um sonho absurdo. E com isso ele consolou seus filhos para não levar a sério este sonho, porque é um sonho sem substância. Mas, ao término do assunto, o Rashi explica que Yaakov ficou aguardando e esperando para ver como que o assunto terminará. Ou seja, podemos entender que Yaakov, de uma certa forma, sim acreditou que este sonho de Yosef tem futuro. E fica difícil de entender a atitude de Yaakov. Acreditou neste sonho ou não acreditou? Por isso, devemos entender o Rashi um pouco diferente. Em primeiro lugar, vamos entender a explicação literal deste Rashi. Sendo que Yaakov não soube interpretar o sonho de Yosef, que o sol e a lua correspondem a ele mesmo, e Bilhá, conforme dito antes, era considerada a segunda mãe de Yosef. Por isso, Yaakov concluiu que apesar que neste sonho de Yosef existem detalhes absurdos, mas isto não invalidou o sonho em termos gerais. Por isto, Yaakov concluiu, baseado sobre as palavras de nossos sábios, Ein chalom belo dvarim betelim, cada sonho também tem detalhes absurdos. Yaakov entendeu que apesar que ele encontrou detalhes absurdos neste sonho de Yosef, mesmo assim, Ele concluiu que o sonho, em termos gerais, é um sonho verídico que vale a pena esperar e ver como que o assunto vai se desenrolar. E por isto Rashi conclui que, apesar que Yaakov mesmo acreditou que é um sonho verídico, mas para tirar a inveja dos irmãos de Yosef, ele usou o pretexto, sendo que eu já achei detalhes absurdos neste sonho, não é para ninguém levar nada deste sonho em consideração. Mas agora a pergunta é bem ao contrário. O término do sonho era que Yaakov e Bilha de fato chegaram a se prostrar e curvar diante de Yosef. Ou seja, não somente que este sonho de Yosef era um sonho verídico, mas ainda era verdadeiro com todos os seus detalhes. Com os mínimos detalhes deste sonho, tudo se concretizou. Agora nós temos uma outra pergunta. Acabamos de ver que nossos sábios disseram que cada sonho tem que ter detalhes absurdos. Qual detalhe do sonho de Yosef era então absurdo? E para entender este assunto, vamos analisar o próximo Rashi. Ve'aviv shamar et hadavar, e Yaakov ficou aguardando o fato. Diz o Rashi, estava esperando e observando quando viria. As palavras observando e aguardando quando viria nos deixam entender que era algo muito positivo que Yaakov almejava para acontecer. Como se tivesse algo de suma importância para Yaakov e sua família. E isto é algo difícil para entender. Qual grandeza que Yaakov viu naquela hora no fato que seu filho jovem Yosef reinará sobre a família inteira. Qual que é a grandeza de um filho reinar e seus irmãos maiores, como seu pai e sua mãe, vão se prostrar e curvar diante dele. Há uma regra talmúdica. Be'akol adam mitkane chutz mibno v'talmido. Existe inveja em nosso mundo. Mas sobre um filho ou sobre um aluno não cabe inveja. Mas obviamente isto ainda é muito longe de um pai almejar e querer se curvar e prostrar diante de seu filho. Sem dúvida nenhuma, cada pai está disposto para ver seu filho se tornar uma pessoa maior e mais importante do que ele mesmo. Mas desconhecemos um pai que fica aguardando para o dia que ele vai poder se curvar e prostrar diante de seu filho, quando ele se tornar rei. Alguns comentários tentam explicar nosso Rashi de uma forma diferente. Yaakov estava aguardando e esperando para ver o resultado do sonho de Yosef, porque ele achou que logo está chegando o momento de Triat HaMeitim, da ressuscitação dos mortos. E Yaakov estava esperando para se encontrar de novo com a verdadeira mãe de Yosef, Raquel, que era a querida esposa dele. Por isso, alguns comentários tentam entender o Rashi, que o que Yaakov estava esperando não era bem os detalhes do sonho de Yosef. Era mais pelo fato que Yaakov vai se encontrar novamente com Raquel. Mas obviamente que é uma explicação difícil para entender, porque não existe nenhuma dica no versículo que Yaakov esperou Triat HaMeitim, a ressuscitação dos mortos em seus dias. Além disto, pelo fato, pela tradução literal do versículo, Shamar et Hadavar, Yaakov ficou observando e esperando não apenas para os detalhes do sonho, é mais pelo geral conceito que o sonho de Yosef representava. E volta a pergunta, qual que é a grandeza e importância do sonho de Yosef de tal maneira que Jacó ficou esperando e observando quando acontecerá. E a explicação hassídica é a seguinte. Logo após dos sonhos de Yosef, a Torá continua nos relatando. Os irmãos de Yosef saíram para cuidar do rebanho em Shechem. Diz Yaakov a Yosef, eu acredito que teus irmãos estão guardando o rebanho em Shechem. Eu gostaria que tu fosses até eles. Eu estou pronto, replicou Yosef. Então vê como teus irmãos e o rebanho estão indo, disse Yaakov. Traze-me um relato. Yaakov despachou Yosef para o vale do Hebron. E Yosef chegou a Shechem. E sobre as palavras do vale do Hebron, pergunta o Rashi. Mas a cidade do Hebron está numa montanha. Como encontramos na Torá, que para chegar a Hebron tem que subir. Então, qual que é o motivo que a Torá coloca a palavra Emek, um lugar profundo, um vale, ligado à cidade do Hebron? Responde o Rashi o seguinte, isto era apenas para aludir ao conselho profundo daquele justo Abraão que está sepultado em Hebron, para cumprir aquilo que foi dito a Abraão no pacto entre as partes, pois peregrinas serão tuas sementes. Percebemos deste Rashi que o grande plano de Jacob Avino era para ligar os incidentes dos sonhos de Yosef, a visita de Yosef para os seus irmãos, com aquilo que aconteceu com Abraão Avino no pacto entre as partes. Jacob sabia que há um decreto, Ger yiyeh zaracha be'eretz lo lahem. Teus descendentes serão peregrinos numa terra que não é deles. Jacob também sabia que este decreto de Hashem poderia acontecer de várias maneiras. E a esperança de Jacob era que isto acontecesse de uma forma de kavod, de uma forma respeitosa e honrada. Por isto podemos dizer que jamais que a intenção de Jacob era Yosef reinar como objetivo para si só. Pelo fato que os irmãos de Yosef e com certeza Jacob e Bilhá, que eventualmente forem se curvar diante de Yosef, isto ainda não um objetivo tão importante. Mas o objetivo de Jacob era para a Gzeirá, para o decreto, que o pacto que aconteceu entre as partes acontecerá de uma forma nobre. E qual que é essa forma? Que Yosef se tornará um rei, através disto aqui será a descida de Jacob e sua família para o Egito, de uma forma honrosa. Pois Bnei Israel poder existir no Egito durante muitos anos, de uma forma confortável, e com honra, quando Yosef se tornará o vice-rei, e sem Yosef ninguém mandava absolutamente nada, que assim de fato aconteceu quando os Bnei Israel desceram para a terra do Goshen, que era a melhor terra do Egito. Mas apesar que esta explicação nos mostra a importância do sonho de Yosef, que era na realidade o preparo de um plano para os Bnei Israel descer para o Egito, ainda fica difícil entender por que Jacó ficou esperando e observando quando acontecerá, como se tivesse algo tão favorável. Afinal das contas, está-se falando sobre descer para o Egito uma forma de um exílio. Será que cabe as palavras? Matai avô, Jacó ficou esperando quando chegará. No sentido totalmente positivo. Por que Jacó ia esperar para o galut, para o exílio, se iniciar tão rápido? O certo seria para dizer que Jacó sabia que este sonho um dia acontecerá. Mas não dizer que Jacó ficou esperando quando vai chegar. Como se tivesse algo para querer que chegue o mais rápido possível. E a Hassidut continua explicando. É conhecido que todos os Bnei Israel são chamados no nome Yosef. Assim encontramos no Salmos capítulo 80, versículo 2, Noheg Katson Yosef. Nosso povo é o povo Yosef. Isto não era somente pelo fato que Yosef nos sustentou e nos apoiou durante os anos da fome e do sofrimento no Egito, mas mais ainda que Yosef nos fornece também qualidades e atributos espirituais fundamentais e essenciais para cada Yehudi ter em seu poder, seja naquela época ou até nos dias de hoje. E qual que era a singularidade de Yosef comparado com os seus irmãos? Seus irmãos eram roeitzon, eram pastores. O que significa e o que representa um pastor? Um pastor é alguém que se afasta do barulho e do tumulto da grande cidade. Ele fica no campo cuidando de seu rebanho. Não tem tsuras, não tem dificuldades de duplicatas a pagar, ou do trânsito, ou de vizinhos que incomodam. Ele está sozinho no campo, cuidando do seu rebanho, e espiritualmente ele consegue ter um contato com Hashem, tranquilo, sem obstáculos ou desafios. Os irmãos de Yosef optaram para serem pastores. Valorizaram o campo, valorizaram a seclusão. Queriam um contato com Hashem, longe e afastados do burburinho da cidade grande. Yosef era bem diferente. Ele era nisba leben hagoyim, sequestrado e levado no meio dos povos. Mais ainda, Yosef se tornou o vice-rei. Ele dominava toda a terra do Egito, e através disto, quase o mundo inteiro. Devemos lembrar que o Egito daquele tempo era a potência máxima. A dedicação de Yosef não era algo exterior apenas. Yosef se dedicou totalmente ao seu trabalho. E mesmo assim, a grandeza de Yosef era que, apesar de suas preocupações, e apesar da sua dedicação para o seu trabalho, de suas responsabilidades e desempenho, mesmo assim, Yosef estava o tempo inteiro ligado com Deus. E esta ligação de Yosef era uma ligação total com Hashem, de tal forma que na linguagem hassídica isto se chama uma merkava. Ele era uma carruagem para Hashem. Dedicação total, apesar das suas grandes responsabilidades. E não somente que as preocupações de Yosef não causaram nenhuma fraqueza e diminuição em sua ligação com a Torá e com Deus. Mais ainda, Yosef foi bem mais longe ainda. Ele conseguiu que todos os assuntos do Egito, os assuntos do Galut, os assuntos do exílio, também foram conduzidos de acordo com a vontade de Yosef, servindo Hashem. Ele conseguiu um grande birur, um grande refinamento e elevação na terra do Egito. E por isto o povo de Israel são chamados ao Shem Yosef. Ganhamos o nome de Yosef. Que esta força, como atravessar e superar as dificuldades do dia a dia de nosso mundo, ganhamos de Yosef HaTzadik. E por isto, Yaakov ficou esperando e observando quando chegará o dia que o sonho de Yosef será concretizado, que os irmãos de Yosef vão se curvar e prostrar diante dele. O que significa se curvar e prostrar diante de um rei? É uma demonstração da percepção da grandeza do rei, de tal forma que todo mundo se torna submisso diante do rei, querendo que o rei influencie suas vidas e os oriente tanto espiritualmente como materialmente. Por isso, Jacó ficou esperando para o sonho de Yosef se concretizar. Jacó sabia que a única maneira de atravessar o galuto exílio, de tal forma que o exílio não nos atrapalha e não nos incomoda, é somente quando Yosef vai reinar. Yosef é quem que nos fornece esta força. E é através do mérito de Yosef que recebemos, conseguimos não somente atravessar o nosso galuto, nosso exílio com sucesso, conseguimos mais ainda dominar o galuto, dominar o exílio e até refinar e elevar o nosso mundo inteiro. Mas ainda fica difícil para entender. Afinal das contas, Yosef nos ajuda a atravessar o galuto, o exílio. Fica difícil ainda entender as palavras do Rashi que Jacó ficou esperando matar e avô quando vai chegar. Quando se usa as palavras quando vai chegar, isso nos leva para entender que o galuto, que o exílio é algo favorável. É verdade que somente através da força de Yosef conseguimos atravessar o galuto, mas ainda galuto. Exílio é um exílio é um sofrimento. E por que que Jacó ficou esperando matar avô quando chegará? E a resposta é: os pensamentos do Jacó matar avô quando chegará são os mesmos como nossos pensamentos matar avô quando que Mashiach vai chegar. Não é somente quando o galuto vai chegar. Jacó já vislumbrou o galuto, o exílio, as dificuldades do exílio e a finalidade tão feliz do exílio, a vinda de Mashiach. E a explicação é a seguinte. O Medrash diz em nossa Parashá, Shvatim, os irmãos de Yosef, estavam ocupados com a venda de Yosef. Yosef estava ocupado para cumprir sua missão. Reuven estava ocupado fazendo teshuvah. E assim diante o Medrash menciona qual que era a preocupação e a ocupação de cada um deles. E o Medrash termina, mas Deus, naquele momento, estava ocupando, criando a luz de Melech HaMashiach, do Rei Mashiach. Que na realidade isto significa que não que cada um dos Shvatim, cada um dos irmãos de Yosef, somente teve sua preocupação e ocupação individual, mas na realidade cada um deles contribuiu da sua forma para Deus poder criar naquele momento a luz do Melech HaMashiach. E isto significa que Jacó ficou esperando e almejando matar avô. Jacó já vislumbrou o resultado do galut, o resultado do exílio e a força que cada Yehudi possui através de Yosef para poder terminar o galut, o exílio, o mais rápido possível e merecer o Rosh HaMashiach, a luz e a iluminação de Mashiach. Com certeza nós, nos dias atuais, quando somos no término do nosso galut, do nosso exílio, quando cada um de nós deve esperar e almejar Matai Yavo, quando Mashiach vai chegar, e diariamente falamos Lishuat Ha Kivinu Kol Hayom, que o dia inteiro esperamos para a salvação que vem da Hashem, devemos saber que cabe a nós terminar nosso galut, nosso exílio, o mais rápido possível. E logo vamos merecer o Rosh HaMashiach, a luz e a iluminação do Mashiach, de tal forma que cada um de nós vai merecer a vinda de Mashiach logo em breve em nossos dias. Chazak u Baruch.